Audiobook Grátis apresenta o Marcondes, que nos últimos tempos havia abandonado completamente a sua pretensão de obter uma promotoria, voltara a se ocupar assiduamente do negócio, contente em achar qualquer coisa que o prendesse na rua. Agora andava a fazer muitas visitas e a procurar cartas de recomendação para o ministro da Justiça, que não mostrava muitos desejos de servi-lo. E ele teimava em ser bem-sucedido, querendo seguir imediatamente para junto da família, já cansado da vida que levara, meio pessimista, a acusar o mundo das contrariedades que sofria, sobretudo não poupando sarcasmos à amizade, uma coisa com que a gente sempre se sai mal. Uma ocasião demorara-se fora além das horas do costume e fizera com que o esperassem muito tempo para o jantar. Então, como notaram um recrudescimento de antipatias, pedira para que nunca mais o esperassem além das 4 horas, e 2 dias depois, convidado para um jantar de cerimônia em que esperava ser apresentado a um amigo íntimo do ministro, prevenir ao Pedro de que só voltaria de noite. Foram grandes as alegrias experimentadas pela família ao saber da notícia. Dona Augusta mesma já andava cansada das etiquetas a que se sujeitava por causa da presença do rapaz. No final de contas, ele era um estranho e a gente não podia ter, à sua vista, a grande expansão das intimidades. Era preciso tomar alguns cuidados nas expressões, ostentar uns modos severos. Enfim, era sempre um estranho, um homem que se metera por ali adentro e que já começava a importuná-los. E todos apresentavam-se com os ares prazenteiros, fisionomias rejuvenescidas, prometendo-se uns mundos de prazeres. Até mesmo Pedroca parecia mais risonho, contente em poder ficar perto da avó que agora o enchia de carinhos, dizendo também as suas gracinhas, encantando a todos com as suas boas e argentinas gargalhadas infantis, comunicando aos outros toda a sua alegria de criança que gosta das novidades selam quais forem e que se aborrece logo que se sente dentro de uma habitualidade enfadonha. Nenê, que andava sorumbática e amortecida, fez-se também alegre, voltando aos seus belos tempos despreocupados, servindo ao marido, querendo picar a carne do filhinho, num grande transbordamento de amizades. De momento para momento aumentava-lhe o ódio que dedicava ao Marcondes. Não podia mais aturá-lo e ficava nervosa com só ouvir-lhe a voz. Ele a fizera sofrer tanto. E sem formular bem claramente a acusação, sem mesmo compreendia inteiramente, exprobrava-lhe o ter ofendido a sua honradez e despertado a sua sensualidade, nem maculando a primeira, nem satisfazendo a segunda. Ela perdoar-lhe-ia tudo, uma declaração forte e veemente, uma audácia espantosa, o segurá-la de repente quando eles estavam a sós e beijá-la por muito tempo, indefinidamente. Nunca, porém, o que fizeram Marcondes, excitá-la, fazer-lhe passar pela nuca uns hálitos quentes de arretações para largá-la em seguida exausta e não satisfeita, a pedir mais, a pedir tudo e sem conseguir coisa alguma, espécie de gota d'água a aviventar a sede de quem aprova nos lábios ressequidos pela abstinência. E no meio do bem-estar que sentiam todos com a ausência do Marcondes, Sajovina julgou prudente lançar algumas das frases sarcásticas que lhe ditava a maledicência. Como elas fossem muito bem acolhidas e de Augusta arriscasse mesmo um comentário, a velha voltou à carga, muito satisfeita por lhe acharem graça, fiel à sua posição de divertidora, de quem paga a hospedagem com histórias engraçadas e até mesmo escabrosas, ao paladar do freguês. Então redobrou de causticante, aurindo coragem e incentivos nos aplausos que encontrava. Não o achava tão bonito como parecia. O nariz era muito grande e o corpo sem jeito, desengonçado. Depois passava-lhe em revista o moral, relembrava fatos, reconstruía-o em todos os seus ruins aspectos. Acusava-o de pretensioso, pensando-se uma grande coisa quando não passava de um bacharel sem fortuna, enfatuado, acreditando que todo mundo devia estar-lhe debaixo dos pés em contínua adoração. O Pedro, ao princípio, tentara defender o amigo. Achava Sajovina muito exagerada. O Marcondes não era tão mal assim. Tinha boas qualidades que o recomendavam logo de primeira vista. Depois, fora sempre um bom companheiro, muito prestádio e serviçal. No colégio prestara-lhe muitos obséquios e ele não queria mostrar-se ingrato. Mas a pouco e pouco, vendo o modo pelo qual lhe acolhiam as palavras, e os aplausos que Sajovina continuava a receber, atrapalhou-se um bocado. No final das contas, nem ele mesmo sabia explicar o que sentia, ou que lhe ia pelo corpo adentro. deixava-se porém arrastar pela correnteza de antipatias que convergiam para o Marcondes. Ele mesmo já estava cansado de encontrá-lo a todo momento, já gastara toda a reserva de amizades que acumulara durante anos, durante a prolongada ausência do amigo de colégio. E além disto, agora que o outro não estava ali, parecia-lhe tão boa a vida assim, sem um estranho a colocar-se de permeio às suas afeições. Tanto que se calou deixando a velha inteiramente senhora do campo, continuando indefinidamente nos seus sarcasmos e maledicências.